começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rádio, fonte inesgotável de emoção, futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa noite a todos. 18 horas 41 minutos. Hoje, sexta-feira, 29 de outubro de 2021, no ar ou no Mundo da Bola, que tem nos trabalhos técnicos a competência de Jorge Brum, Carlito Gondim e Roberto Barrujo. A produção é de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, com a supervisão de Verônica Dalcanal, a coordenação Tamires Teza, no ar ou no Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. E o técnico Tite anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Quem chega com as informações é o repórter Rafael Monteiro.
O técnico Tite convocou nesta sexta-feira a seleção brasileira para os jogos contra a Colômbia e a Argentina, válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar em 2022. Os confrontos serão realizados em novembro. No dia 11, o duelo será com os colombianos na Neoquímica Arena em São Paulo. Na sequência, dia 16, os adversários serão os argentinos. Na lista divulgada, o treinador optou por não chamar os atletas que atuam no futebol brasileiro, com exceção do goleiro Gabriel Chapecó do Grêmio. A medida foi tomada porque os clubes do país estão na reta final de campeonatos importantes. Entretanto, o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, destacou que em caso de lesão, e se a melhor opção de substituição for um atleta que atua no Brasil, Tite poderá convocar atletas nesta situação. Vamos à lista. Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e Gabriel Chapecó do Grêmio. Laterais: Danilo da Juventus, Emerson Royal do Tottenham, Alexandre da Juventus e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão do Real Madrid, Lucas Veríssimo do Benfica, Marquinhos do Paris Saint-Germain e Thiago Silva do Chelsea. Meias: Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United, Gerson do Olympique de Marselha, Lucas Paquetá do Lyon e Felipe Coutinho do Barcelona. Atacantes: Antony do Ajax, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do Paris Saint-Germain e Rafinha do Leeds United. Na convocação tivemos o retorno do meio-campista Felipe Coutinho e Tite falou sobre a preferência.
Qual é a posição, função do Couto? Ele é um meio articulador. Everton Ribeiro, infelizmente, não foi possível. Seria o jogador? Sim, seria o jogador do Flamengo, convocado em cima daquela circunstância. E aí nós temos outras opções. Um grande jogador retomando o seu padrão. O Fábio tem alguns números que eles podem depois consolidar isso. E é uma oportunidade, como disse, dele estar retomando naquela função que ela é do Paquetá, que ela é dele, para nós termos esse articulador, porque a equipe se moldou assim, é um agudo do lado direito, é um articulador do lado esquerdo, ou vice-versa, nessas variações a que o César se referia na fase anterior, tendo dois atacantes centrais, e na expectativa de que ele possa retomar aquele padrão que nós já conhecemos.
O coordenador Juninho Paulista anunciou que a seleção brasileira realizará seu último compromisso como mandante nas eliminatórias no estádio Fonte Nova, em Salvador, em 24 de março. Este será o penúltimo jogo da seleção na classificatória, pois o último será contra a Bolívia fora de casa em 29 de março. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Muito obrigado, Rafa. 18h45, eu quero saber a opinião do comentarista Márcio Guedes sobre essa convocação do técnico Tite.
Mais uma convocação para a seleção brasileira, que não desperta muito interesse. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. E o que mais chamou a atenção, incrivelmente, foi essa lembrança do Gabriel Chapecó, que não se revelou tão bem assim no Grêmio, e o Grêmio precisa de um bom goleiro que está lutando para evitar o rebaixamento. Mas isso não tem a menor importância. Me chamou mais a atenção o Gerson novamente convocado, um jogador que não acertou ainda em seleção brasileira, e também do Felipe Coutinho, né? Um jogador que tem tido uma participação apagada na Europa e, francamente, não mereceu a sua lembrança. Mas o ataque, nós temos aí as confirmações do Rafinha, do Antony, do Matheus também, jogadores que estão em fase de evolução e de afirmação no futebol da Europa, principalmente esse Rafinha, que se repetir nos próximos jogos, a atuação que teve contra o Uruguai, sem dúvida, vai ser titular absoluto ao lado do Neymar, né? Então isso aí é uma sinalização nova para a seleção brasileira, né? Que tem praticamente algumas coisas já mais ou menos garantidas, como esses quatro jogadores chamados para o miolo de zaga. São quatro excelentes jogadores e o Brasil tem mais ou menos uma garantia de um bom sistema defensivo que no atual futebol está se revelando fundamental para você ganhar competições e mostrar estabilidade em campo. No mais, nenhuma grande novidade. Vinícius Júnior ficou de fora porque tem uma boa fase na Europa, mas é um jogador que taticamente também não tem nenhuma atração, nenhuma afirmação especial, e também porque na seleção nunca apareceu bem. Nesse ponto aí, nada a discutir sobre a opção do Tite. É isso aí.
Muito obrigado, valeu Márcio Guedes, 18h47, e hoje tem jogão Série B, Campeonato Brasileiro São Januário, Vasco da Gama e CSA, e é pra lá que eu vou ao vivo, 18h47, linha aberta, Colina Histórica, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Fala aí, Rodrigão. Já vamos restabelecer o contato com o repórter Rodrigo Ricardo, que está em São Januário, onde daqui a pouco tem bola rolando para Vasco da Gama e CSA, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Vasco, que ainda está em uma situação muito delicada e precisa vencer de qualquer maneira. Agora sim, de volta a São Januário. E aí, Rodrigo Ricardo?
Boa noite, Rodrigo. Tudo bem, querido? Estamos chegando aqui em São Januário. Colina Histórica deve receber cerca de 10 mil torcedores. Foram colocados à venda 15 mil na última parcial divulgada pelo clube. Mais de 10 mil ingressos já tinham sido vendidos. O Vasco não conta essa noite com o Nenê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No lugar de Nenê, joga Andrei, que avalia o desafio desta noite do Vasco da Gama.
Então, a gente está tratando o CSA como mais uma decisão, assim como foi todos os jogos depois que o professor Fernando Diniz assumiu. E a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, sabe que a equipe do CSA é uma equipe muito boa. A gente enfrentou o treinador deles já nessa Série B, quando ele era do Cruzeiro, então a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, sabe que é uma equipe rápida, uma equipe cascuda, com jogadores experientes, mas a gente está preparado, a gente está trabalhando muito no que a equipe do CSA tem de melhor para trabalhar, para melhorar também o que a gente fez no jogo contra o Náutico. Sabemos que não fizemos uma boa partida, então temos que evoluir, a gente tem que trabalhar o máximo que puder, resolver os problemas que a gente cometeu contra o Náutico, porque sabemos que o CSA é uma decisão para a gente, e entrar no jogo como se fosse uma final para ganharmos esse jogo e encostarmos no G4, que é o nosso objetivo.
Obrigado, Rodrigo Ricardo, ouvindo o Andrei, substituto de Nenê, no jogo de logo mais do Vasco da Gama em São Januário. Este é o programa No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes traz as informações sobre a ginástica rítmica e o tiro livre.
O Mundial de Ginástica Rítmica no Japão está sendo bom para o Brasil. Pela primeira vez na história do esporte no país, o conjunto feminino consegue se classificar para a final de 5 bolas. O Brasil se qualificou no 7º lugar. A final será no domingo, dia 31. No primeiro dia da Copa Sud-Americana de Tiro Esportivo em Buenos Aires, na Argentina, o Brasil ganhou 5 medalhas de ouro com Felipe Vu na pistola de ar, Thaís Moura, pistola de ar, Cássio Ripley, na carabina deitado, e por equipe de pistola de ar masculino. A equipe de carabina deitado foi prata. Estão na competição atiradores, além do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
Obrigado, professor Wagner. 18h50 e amanhã a Nacional transmite todas as emoções de Flamengo e Atlético Mineiro direto do Maracanã. Jogo importantíssimo para as duas equipes. Em crise, o rubro-negro da Gávea tenta recuperar o caminho das vitórias e depois da eliminação da Copa do Brasil, tenta fazer as pazes com a torcida. O técnico Renato Gaúcho fala sobre a pressão por bons resultados.
Um clube grande como o Flamengo, num momento que você não consegue os resultados que o torcedor quer, é normal que as cobranças venham, principalmente em cima do treinador. E as cobranças sempre vão existir, em cima do treinador, em cima dos jogadores, porque o torcedor, ele é paixão. Uma vez eu aprendi com um amigo meu, um colega de profissão, que falou assim, o futebol, e é verdade, ele se resume a uma palavra, vitória. Então no momento que você perde, realmente a cobrança é muito grande. No momento que você vence, o torcedor fica satisfeito, então todo mundo passa a ser bom, todo mundo passa a ser excelente. Faz parte, é a mania do nosso torcedor aqui no Brasil, já estou vacinado contra isso, é uma coisa normal essas cobranças. E quem não souber conviver com isso, infelizmente, está na profissão errada.
Já o Atlético Mineiro vem de ótima fase e se garantiu na final da Copa do Brasil. O técnico Cuca fala do jogo contra o Flamengo e sobre como conseguiu dosar as forças no elenco do Galo forte e vingador.
O que nós fizemos foi tentar alicerçar o elenco, estruturar o elenco, não pensando só no jogo de sábado, e sim na sequência do campeonato até o fim. Olha quantas lesões estão ocorrendo dentro do campeonato, que é atípico por causa da pandemia, por causa que dia 30 de janeiro a gente estava jogando uma final do ano passado aí no Maracanã, e não acabou dia 30, teve jogos depois em fevereiro, agora tem jogo de 3 em 3 dias, então deu para eu dar uma equilibrada fisicamente no elenco. Isso não é sinônimo de certeza de ganhar jogos na frente, mas é o que nós devíamos fazer. Maracanã, Flamengo, é sempre um jogo muito difícil de se jogar, mas a gente tem a nossa maneira de jogar, a gente tem a nossa confiança, a nossa humildade, que é muito importante, de reconhecer a grandeza do adversário, mas tem tudo aí para sábado ser um grande jogo.
Para esse jogo de amanhã, o Flamengo tem dois desfalques importantes. Diego Ribas e Felipe Luiz sentiram dores musculares e foram vetados pelo departamento médico. O Galo deve ter força máxima. 18h53, esse é o programa No Mundo da Bola, e no próximo domingo a Rádio Nacional transmite todas as emoções de Grêmio e Palmeiras, direto de Porto Alegre. O goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, fala sobre a convocação para a seleção brasileira em meio à má fase do tricolor gaúcho.
Bom, sempre foi um sonho, né? Nunca imaginei que ia ser logo no meu primeiro ano, mas estou muito feliz, agradeço a todos pelo apoio que eu tive, ao Grêmio, ao professor Mauri, que sempre me deu o apoio necessário. A gente sabe que o nosso momento é complicado, mas eu vou estar focado até o dia que eu vou no Grêmio para ajudar o Grêmio da melhor maneira possível. E quando eu estiver lá, vou aproveitar a oportunidade, é uma oportunidade única, e espero que seja a primeira de muitas.
O Palmeiras, por sua vez, vai em busca da vitória para se manter próximo dos líderes da competição. O zagueiro Luan fala sobre a dupla que forma com Gustavo Gomes e a solidez da defesa palmeirense.
Satisfação, né? Acho que ele sabe disso, já falei isso pra ele. Acho que a gente, desde o início, a gente se entendeu muito bem. E culminou de logo o início da nossa caminhada ser com o título do Campeonato Brasileiro. E aí vem o entrosamento, as conquistas, vitórias. A gente já ganhou algumas coisas juntos e já falei que a gente pretende ganhar mais. Mas feliz também por conhecer a pessoa que ele é, um cara exemplar, um pai de família, um marido. Então, nossa família se conhece também. Então, é bem legal, a gente tem um entrosamento muito bom e a gente espera que isso dure por um bom tempo.
Esse, o zagueiro Luan. Comentarista da EBC, Valdir Luiz, analisa os principais jogos dessa rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro.
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Flamengo e Atlético Mineiro fazem um jogo muito importante amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E esse jogo é importante em vários sentidos. O Atlético pode colocar 16 pontos na frente do Flamengo. Aí a situação complicaria de vez. Importante também porque o Flamengo precisa da vitória para continuar sonhando com o título de campeão brasileiro. Tem 3 jogos a menos, vai começar a cumprir os jogos atrasados a partir do próximo dia 2. Então é um jogo de muitas nuances, 2 grandes equipes, 2 grandes treinadores, vencedores, e não dá para apontar o favoritismo. Pelo momento que passa o Atlético emocionalmente está mais equilibrado que o Flamengo. Mas o Flamengo, com o apoio da torcida e com o elenco de qualidade que tem, pode superar a eliminação da Copa do Brasil e focar na conquista do Campeonato Brasileiro de 2021. É uma situação difícil que passa o Flamengo, mas ele pode se superar e conseguir um resultado positivo. O Atlético tem um time maravilhoso, tem um elenco fantástico e joga mais equilibrado. Não dá para apontar um favorito, porque são 2 grandes equipes, mas o Atlético leva uma ligeira vantagem, não só na parte técnica, pela pontuação, como principalmente na parte emocional. Já Grêmio e Palmeiras é uma situação também complicada para o Grêmio. O Grêmio precisa da vitória de qualquer maneira, porque o Grêmio vem de resultados negativos, precisa sair dessa zona incômoda do rebaixamento, o Z4, e o Grêmio precisa urgentemente sair dessa situação. Vai enfrentar o Palmeiras, motivado aí, que fez uma boa partida, venceu de virada o Sport Recife, e está na hora do Grêmio arrancar. Se não conseguir um resultado positivo contra o Palmeiras e depois no Grenal, a coisa vai complicar de vez para o Grêmio. E o Palmeiras, se vencer, ainda fica sonhando um pouco com o título brasileiro. Mas claro que o foco do Palmeiras também, principalmente, é a Taça Libertadores da América. Tá certo, Rodrigo? Um grande abraço. Segue você comandando o No Mundo da Bola.
Muito obrigado, valeu, Valdir Luiz. Um grande abraço para você. E para fechar a edição de hoje do No Mundo da Bola, vamos saber a agenda da Rádio Nacional e da TV Brasil neste final de semana. Boa noite, Luiz Ferreira.
Muito boa noite para você, Rodrigo Campos, aos amigos ouvintes aqui ligados no Mundo da Bola. Reta final de programa. Sábado, faça chamada para Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Show de bola nacional abrindo 18h30, com André Luiz Mendes, Mário Silva e Bruno Mendes, toda a seleção nacional do rádio. Domingo, 31 de outubro, dia das bruxas, hein? Cuidado. Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio, bola rolando 16h, show de bola nacional 15h30. E na TV Brasil teremos os jogos de volta do Campeonato Brasileiro da Série B. No sábado, a partir das 16h, tem Campinense e Atlético Cearense, lá no Amigão, em Campina Grande. Jogo de ida 1-1. André Marques narra, você comenta, Rodrigo Campos junto com Valdir Luiz. E no domingo tem ABC de Natal contra Aparecidense lá no Frasqueirão em Natal. Jogo de ida deu Aparecidense 2-1. Você narra, Rodrigo Campos, André Marques comenta e Rodrigo Ricardo também comenta. Essa é a agendinha da Rádio Nacional e da TV Brasil. Todo mundo ligadinho aqui no Show de Bola Nacional. Eu, se fosse a galera, eu colocava o rádio sintonizado aqui na Nacional, na emissora mais querida do Brasil, e também deixava a TV ligada na TV Brasil, pra você não perder absolutamente nada do que essa seleção, esse esquadrão nacional do rádio é capaz de fazer, Rodrigo.
Excelente, valeu Luiz Ferreira. E com isso terminamos mais uma edição de No Mundo da Bola. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos, até a próxima, um excelente final de semana e um forte abraço, galera.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.